que abordam temas relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças e novidades do setor médico. CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni. Sábado, a partir das 10h30 da manhã, dentro do programa Revista CBN.
Oferecimento: Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.
Horas 34 minutos. Cascavel recebe no dia 7 de outubro a edição de verão do Wine Day no Espaço Vivace, das 5 horas da tarde até as 10 da noite. Bom, você tem ideia do que é o Wine Day? É a terceira edição. É isso?
Isso, né? Isso. Terceira edição, até a edição de verão agora, 2023.
Essa voz bonita que você está ouvindo de artista de TV é o Caco, que é especialista em enogastronomia, é o nome Marcos Vinícius Dalla Vecchia. Bom, é uma arte, né, harmonizar o vinho.
É uma arte, ciência, é uma mistura de tudo, né? Porque assim como na química, né, gordura com ácido, elas acabam criando uma harmonia, né, fica neutro. Então, nos vinhos e alimentos também é isso. Então, é uma série de harmonizações que você pode fazer com os mais diferentes pratos do mundo. E é isso que a gente vai oferecer para todo o público de Cascavel e região aí no dia 7 de outubro, que é justamente uma experiência com mais de 300 rótulos de vinho para você poder provar à vontade, com 15 opções gastronômicas de 12 países diferentes. Então, nós teremos lá opções da Espanha, paella, teremos do Paraguai, porco paraguaia, teremos opção ravioli trufado da Itália, teremos sushi do Japão, teremos moma com gastronomia árabe, teremos paiolo, teremos, enfim, a comida americana, hambúrguer defumado, brisket, costela de chão, enfim, teremos uma série de grandes clássicos da gastronomia mundial em um só lugar, com mais de 300 rótulos de todos os lugares do mundo em um só lugar. Tudo isso é regado a muita música, jazz, MPB.
É um evento diferente.
É um único. Assim, nesse formato de evento voltado para o mercado do vinho, ele é único. Assim. Existem outros parecidos, mas não nesse formato. A gente fica bem feliz de ter lançado isso, né? E estamos aí na terceira edição em Cascavel com muito sucesso. E se Deus quiser, em breve estaremos em Curitiba e Balneário Camboriú também.
A gente pensa num evento com vinhos e vem geralmente massas na cabeça, né? Dificilmente um hambúrguer ou uma comida japonesa ou árabe. É uma experiência diferente, única.
Com certeza. Não existe uma regra. Uhum. Na harmonização, a gente, é claro, existem algumas lógicas que a gente segue, mas cada um é cada um. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, a gente vai oferecer para o pessoal que vai até o Wine Day a oportunidade de você pegar um prato e provar com dois, três tipos de vinho, que a gente vai orientar isso também. Porque tem todas as pessoas que estarão servindo esses vinhos, são pessoas qualificadas que vão estar explicando para você o que, que você vai estar bebendo, o que, que harmoniza aquilo ali. Vai ali na estação da carne, vai ali no japonês, né? Porque você fala, comida japonesa vai harmonizar com vinho tinto, muitas vezes fica um pouco pesado, sabe? Então a gente vai ter muita opção de espumante, vinho rosé, vinho branco, vinhos tintos de todos os estilos, de todos os lugares. Um evento bem completo, onde você pode literalmente viajar pelo mundo inteiro comendo e bebendo.
Caco, vai ter grandes nomes também nesse evento.
Com certeza, a gente está nessa edição com alguns chefes de renome nacional, inclusive temos aí William Petters, que foi vice-campeão do Masterchef, temos, enfim, eu não vou colocar todos aqui, pessoas do Guilherme Hussein do Rio de Janeiro, um fruto de Cascavel, filho de Cascavel, que está no Rio de Janeiro hoje e recebeu esse ano o prêmio do Prazeres da Mesa como melhor brunch do Brasil. Então, além de grandes cozinheiros de Cascavel, como Sandra, do restaurante Paiolo, a Ju, do Moma, o Armandinho, do BBQ Miuro, o Rafa, do Rex, enfim, a gente selecionou realmente as pessoas que a gente entende que são mais qualificadas para fazer uma entrega com muita qualidade para todo mundo que vai estar lá.
Bom, Caco, a gente fala, você falou antes, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e você falou sobre as duas edições, uma de inverno e uma de verão. A gente pensa, geralmente, o vinho mais no inverno. Mas no verão também ele pode ser uma opção.
É maravilhoso. E esse mercado cresce cada vez mais, sabe? Porque o que o pessoal está aproveitando? Muitas vezes na beira da piscina, na praia, a única opção que existia era a cervejinha que você levava ou na barraquinha ali, né? Hoje em dia, você vai na maioria das grandes praias do Brasil, você já encontra o mercado, pessoas ambulantes autorizadas, né, a comercializarem espumantes, vinhos brancos, vinhos rosés. Por quê? São bebidas mais leves, com menos álcool, com menos tanino e que são servidos mais gelados. Então, isso cai muito bem nesses momentos de mais calor, assim, sabe? Então, a nossa edição agora de verão terá bastante opção dessas para você provar, mas também terá, basicamente, que quase 50% de vinhos tintos, que é a preferência nacional, né? Então, como o nosso evento começa às 5 da tarde, está um pouquinho quente, e vai até a noite, então você pode começar pelos espumantes, passando pelos brancos, indo para os rosés, tintos e vai. E aí ainda teremos também Café do Coan, com uma experiência de brownie com vinho do Porto para sobremesa. Teremos uma sobremesa, uma apple pie, uma releitura de apple pie na brasa, feita por uma chefe também, de renome nacional. Enfim, nós teremos aí uma equipe muito capacitada para poder fazer um grande evento e que com certeza vai ficar na história da cidade.
Bom, com essas temperaturas mais quentes, né, o que, que você sugere, por exemplo, para um dia como hoje?
Olha, nessa entrevista aqui, se a gente estivesse tomando um rosé, assim, um vinho rosé geladinho, seria maravilhoso. Sugeriria até uma região da França que nós teremos no Wine Day, que é um vinho da Provence. É um vinho muito famoso pelo seu frescor, pela sua acidez. E é isso que a gente procura quando a gente está com calor, né? Se refrescar, né? Com coisas que tenham aromas de flores, aromas cítricos, né? Então, tudo isso faz com que a gente realmente tenha uma experiência diferente, né? Uhum. A cervejinha também sempre vai muito bem, e o chopp, né? Mas a gente quer mostrar para o pessoal que realmente o vinho tem grande valor. E eu sou suspeito, né? Mas eu prefiro tomar um espumante, um vinho branco, um vinho rosé, do que tomar uma cerveja.
Bom, mulheres preferem mais vinho?
Mulheres adoram, muito mais vinho. Se você colocar uma grande chance de você conquistar uma mulher, é você levar um vinho rosé. Dificilmente você erra, sabe? Muitas vezes leva um tinto e ela não gosta. Mas é um vinho rosé, como eu falei agora, um da Provence, é um coringa. Fica a sugestão aí.
Quando que surgiu para você essa ideia do Wine Day?
É até interessante, porque esse evento ele foi lançado originalmente no dia 5 de março de 2020. Então, foi lançado 12 dias antes de fechar para o Covid. Uhum. Então, a gente lançou o projeto, o evento, nas mídias sociais e tivemos que interromper e ele ficou parado. Mas a ideia inicial do evento mesmo surgiu do meu mercado, né? Eu trabalho com vinhos há mais de 12 anos e participo de muitas feiras, muitos eventos, não só no Brasil, fora do Brasil também. E nessas feiras eu sempre olhava e faltava alguma coisa, sabe? Tipo, eram eventos muito técnicos, eventos muito com gastronomia que não era boa, eventos que não tinham muitas vezes música. Sempre levava o vinho para aquela linha do vinho da coisa chata, sabe? Da coisa técnica, de você ficar rodando a taça e sentindo aromas e sabores, enfim, né? E eu falei, não, a gente tem que democratizar o vinho, né? E aí surgiu o projeto chamado Democratizando o Vinho, que a gente faz pequenos eventos, né, já há muitos anos, com o intuito de realmente mostrar os vinhos, né? Harmonizações, sempre são pratos harmonizados com vinhos, né? Normalmente entrada, prato principal ou dois pratos principais, já fizemos até com 7 pratos. Então, assim, a gente foi fazendo e o Wine Day foi surgindo dessa evolução. Foi aumentando o número de pessoas que nos procuravam para participar. E aí a gente tomou coragem, né? E empreendeu nessa primeira edição que a gente fez no projeto piloto. E foi muito legal, a gente atingiu o objetivo. Aí na segunda edição também já aumentamos, já dobramos o público. E nessa edição é interessante que a gente vai manter o mesmo público da última. A gente não vai aumentar, sabe? Porque a nossa preocupação e a nossa obrigação de fazer um evento de alta qualidade é muito grande. A gente se propõe a isso, sabe? Então, para você atingir 1.000 pessoas com um alto nível de serviço, é muito difícil você passar disso, sabe? Principalmente para nós que estamos começando agora. Então, na terceira edição, agora a gente vai devagar, vamos manter o mesmo público. Aumentamos o espaço do nosso evento. Terá muito mais espaço, teremos mais mesas baixas, são 5 espaços gastronômicos, não teremos fila, se Deus quiser, não teremos que nenhum dos estantes acabe a alimentação, enfim, para você realmente poder curtir com toda a calma e tranquilidade, sem se preocupar que o que acontece realmente, a gente sabe que nesses eventos é que normalmente algumas estações acabam muito rápido, né? E isso é um problema realmente de quantidade de pessoas. Uhum. É muito difícil. Você, né, temos o sucesso que é o Brasa Festival aqui em Cascavel nesse final de semana, fazer até um jabá para eles aí. Grande abraço. Né, são três ali, eles são da mesma família que fazem um projeto maravilhoso e que atende 5 mil pessoas. Entendeu? Assim, só que é uma proposta diferente. A nossa proposta é um pouco, o vinho ele é um pouquinho mais complicado, né? Uhum. São taças de cristais que você recebe na chegada. Então, são uma série de fatores que fazem com que a gente limitasse o nosso evento a 1.000 pessoas, para que a gente consiga entregar aí uma grande experiência para quem for lá curtir esse sunset conosco.
Bom, o teu interesse por vinho surgiu como?
Na verdade, até outro caso estranho, porque o meu nome é Marcos Vinícius, que é o guerreiro do vinho. Uhum. É o homem que cuida da vinha, sabe? Então, talvez eu tenha um pouquinho disso até na minha vida antepassada, não sei. Mas nessa vida aqui, a gente empreendeu num restaurante na cidade, aqui, o Paiolo. E aí eu comecei a estudar vinho para fazer a carta de vinhos, ajudar e colaborar. Uhum. E comecei a beber também, obviamente. E isso foi, eu acabei estudando, fiz MBA aqui na Univel, inclusive em enogastronomia. Estou fazendo a certificação internacional W73, que é uma certificação bem complexa. Além de muitas feiras, né? Esse final de semana passado, essa semana passada, né, de terça a quinta, eu estive em Bento Gonçalves, na Wine South America, um evento para profissionais do vinho. E então a gente está sempre nessa luta aí. E foi se encantando pela bebida, uhum, a cada taça, e depois que pica, que o mosquitinho pica você não consegue mais abandonar. E isso foi se tornando um hobby que virou um negócio, e hoje a gente trabalha com vinho.
O mercado brasileiro tem chance, nós temos bons vinhos, né? De expandir mais ainda esse mercado do vinho?
Eu posso te dar um número, assim, que o consumo de vinho no Brasil hoje é menos de 3 litros per capita, menos de 2,5 per capita, né? Então, assim, é muito pequeno. Se você olhar os grandes países, assim, que consomem 50 litros por pessoa, per capita, uhum, por ano. Então, nós temos aí uma amplitude muito grande entre as duas, entre o maior consumo e o menor consumo. Então, a gente acredita muito. O vinho tem crescido, a cada ano o mercado tem crescido. O Brasil tem produzido vinhos cada vez melhores. Nessa feira que eu fui em Bento Gonçalves, eu basicamente me dediquei 2 dias a só vinhos brasileiros. Uhum. Tive muitas surpresas maravilhosas, assim, nós tivemos grandes safras, né? Safra de 2018, 2020, 2022 foram safras históricas, aliado à tecnologia que os empresários têm trazido para as vinícolas, a troca de know-how de muitos enólogos vindo para cá, para essa consultoria, muitos enólogos brasileiros indo para lá aprender. Então, a gente tem tido uma evolução muito grande no mercado de vinhos brasileiros, sabe? Então, existe um trabalho muito grande a ser feito para, digamos assim, tirar esse estigma de que vinho brasileiro, vinho ruim, sabe? Uhum. Então, a gente trabalha muito nisso. Inclusive, nessa sessão teremos várias vinícolas brasileiras. E o mercado em si, ele tende a crescer em razão de um conhecimento maior das pessoas em quererem saber o que estão consumindo. Então, uhum, a partir do momento que você quer saber um pouquinho mais, que você se interessa, o vinho acaba se tornando um lifestyle. A pessoa é um grupo de amigos, ela viaja para comer e beber, ela viaja para conhecer vinícolas, ela viaja, enfim. Isso se torna meio que como um lifestyle mesmo, como eu disse. Então, é um mercado que a gente acredita muito que vai crescer, está crescendo, e se Deus quiser vai continuar assim.
Bom, nesse evento já deu para perceber, né? Você falou que alguns né, nichos ali de vinhos pode dizer, olha, esse vinho você pode ir lá pegar tal alimento em tal lugar para combinar com esse vinho. Essa experiência vai fazer a gente conhecer também como diferenciar os vinhos, como combinar, vai fazer um jantar em casa, saber o vinho que vai comprar.
Exatamente. Eu acredito que é uma oportunidade para quem tiver interesse em aprender um pouquinho, vai sair de lá muito melhor do que entrou, porque nós teremos enólogos também que vão poder dar detalhes mais técnicos. Nós teremos degustações que serão feitas privadas, onde você pode participar também através do convite, em que você vai ter uma explicação mais técnica, se for o caso. E até o simples fato de você poder provar, prova uma Pinot Noir, que é uma uva mais leve, agora eu vou provar. Qual que eu provo? O pessoal vai te orientar de uma maneira muito tranquila, muito simples, para você ir conhecendo os mais variados estilos e, quem sabe, né, viajar por todo o mundo, né, um pouquinho de cada lugar. Toma um vinho da Itália, toma um vinho da França, toma um vinho de Portugal, toma um vinho argentino. Você pode ir provando as principais uvas de cada país aí. E aí, quem sabe, assim, você se encontre, né? Encontre um vinho que te agrade, que te faça bem. E aí já é um começo para você entrar nesse mundo maravilhoso.
Marcos, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço o convite aí, fico muito feliz pelo espaço.
Só lembrando a data.
Dia 7 de outubro, a partir das 17 horas lá no Espaço Vivace. Lembrando, pessoal, que você pode adquirir os convites pelo Instagram, nosso Instagram é @winedayfestival, pelo celular também, WhatsApp, que é o 45991022103. E também pelo site Eventos 365, você pode adquirir o convite online. E hoje, o pessoal já está entrando à venda os convites na Rede Festival, nos dois mercados da Vida do Brasil. Ali, o próximo ao lago e no centro, você pode se dirigir à frente do caixa e comprar o convite ali parcelado até 3 vezes.
Tá certo. Marcos, muito obrigada mais
Obrigado
uma
eu,
vez.
Esperamos vocês lá.
Agora, 3 horas e 49 minutos, intervalo, já voltamos.
CBN Cascavel. Mais informações na capital do Oeste.
O CBN Sustentabilidade deste domingo aborda a agenda ESG na construção civil. O setor investe em eficiência dos processos internos, mas também em inovação aberta para crescer e garantir longevidade sem medo de mexer no bolso.
O Brasil é cíclico e isso assusta um pouco as pessoas, mas a gente tem que ter coragem de investir e crescer. Um valor muito importante nosso, que é a inovação, ele não está tão ligado e conectado a essas variações de mercado. Sim, a gente sempre continua investindo e continua inovando. Toda empresa que quer crescer, quer ter perenidade, ela tem que abrir as suas portas para receber as startups, as empresas inovadoras e as novas tecnologias.
Eu converso com Marcelo Moraes, diretor de operações da Even. A Even é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil. Ouça o podcast no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida.
Todas as sextas, às 11h10 da manhã, dentro do CBN Cascavel, primeira edição, você acompanha o quadro Biolíderança, com Juliano Gazola.
Olá, ouvintes da CBN, o bem-estar e movimento desse sábado tem um convidado muito especial, o jornalista Rodolfo Gamberini, e ele vai falar a arte de envelhecer bem e ser feliz.
Estou dedicando a minha vida a eliminar as dores dos 70 anos de idade, mas eu faço bastante esporte, eu ando praticamente só de bicicleta na cidade, faço ginástica, jogo tênis, viajo bastante.
A entrevista está imperdível. É nesse sábado, 9h30 da manhã.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Cascavel. Mais informações na capital do Oeste.
3 horas e 52 minutos. O Estado comprou mais de R$500 milhão de micro e pequenas empresas em 2023. Quem traz as informações é Natália Gonçalves.
De janeiro a agosto de 2023, o governo do Paraná reforçou seu compromisso com o fomento, a economia.